Sabe, irmãos, tem certas coisas que é milagre, tem certas coisas que é vergonha na cara, entendeu? Você tem que fechar a boca e tomar vergonha na cara que as coisas mudam. Amém? Aleluia. Mas não é sobre isso, não é sobre balança nem barriga que eu vou falar hoje. Quero pedir que você feche seus olhos, quero fazer uma oração. Na verdade, eu quero que você repita comigo uma oração. Repete comigo assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para que eu receba do Senhor revelação da Tua palavra. Vem, Senhor, nessa noite, trazendo o Teu querer no meu coração, e eu declaro que o meu coração será transformado e eu experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Essa igreja é maravilhosa, não é? Nossa, irmão, vocês não estão se achando maravilhosos? Fala assim: eu sou maravilhoso. É, pastor, é. Vocês são maravilhosos. Essa igreja é maravilhosa. É isso. Amém. Eu costumo brincar, né? Quando eu tenho uma criança bonita assim, eu falo assim: dê uva em pé de jaca. Aí você vê a cara do pai assim, né? Da mãe, assim, meio triste. Porque a criança é linda e o pai e a mãe, às vezes, não são tão bem de lata assim, né? Mas Deus dá uma graça que a criança vem linda, né? Porque os nossos filhos são sempre melhores que o nosso. Você olha meu filho e olha pra mim, você fala: nossa, que menino lindo. Aí olha pro pai e fala assim: mas como é que pode, né? É jaca, é. Deu uva em pé de jaca, né? Deu a criança, amém. Mas não é sobre uva e jaca que a gente vai falar hoje. Hoje eu quero falar sobre o dia do Senhor. Fala assim: o dia do Senhor. Não sei se você sabe, mas domingo significa o dia do Senhor. Você sabia disso ou não? Domingo significa o dia do Senhor. E nós tivemos a nossa a Páscoa na sexta-feira e hoje é domingo de Páscoa. Mas por que que o domingo, na verdade, é o dia do Senhor? Fala assim: porque o domingo foi o dia que Jesus ressurgiu. Domingo foi o dia que Jesus voltou, estava voltando, ascendendo para o Pai. Então Jesus ressuscitou. Nossa, a caixa. Jesus ressuscitou no domingo. Ele morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo. E aí você precisa entender o que é a Páscoa. E eu quero fazer um paralelo da Páscoa que os judeus viveram lá no Egito e a Páscoa que aconteceu com Jesus. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passagem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes quando eu vir o sangue. Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém?
Amém.
Aleluia. Então, Páscoa em hebraico significa, o nome da palavra é Pesach, significa passagem. A Páscoa começou a ser estabelecida por Deus como uma marca de libertação do seu povo. E eu fui dar uma olhada no Google, quanto tempo demora para o povo chegar a pé lá do Cairo, no Egito, até a entrada numa cidade próxima ao Mar Vermelho. E deu lá em torno de 27 horas a pé, né, a caminhada. E a Bíblia diz que a caminhada deles no Mar Vermelho durou uma noite inteira. Então, calculando essas 27 horas, e óbvio, ninguém vai andar 27 horas direto. Eles andaram, depois descansaram, porque imagina você andar o dia inteiro, depois tinha que descansar. Então, dava mais ou menos quanto tempo? 3 dias, fala assim para o seu irmão, 3 dias. Demorou mais ou menos isso. E sabe o que é o interessante? É que você imagina que quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, você pensa que eles foram atravessar o Mar Vermelho e era tudo reto. Não, o mar não tem a profundidade dele? Começa assim e depois não vai afundando? E depois não vai subindo de novo para o outro lado? É a mesma coisa. Então, da mesma forma que você vai passar num vale, eles passaram ali num lugar que era mais ou menos um vale. Só que eles estavam ali em terra seca, atravessando o Mar Vermelho. E eles estavam atravessando, e depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, o que aconteceu? O exército de faraó veio atrás, porque o faraó, que significa o diabo, não queria que eles fossem libertos. Assim acontece conosco também. Então, o que eu quero te falar? O que aconteceu lá? Eles pegaram um cordeiro. Um cordeiro o quê? Um cordeiro sem defeito. Fala assim, cordeiro sem defeito. E pegaram o cordeiro sem defeito, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que assar o cordeiro e comer o cordeiro. Mas eles tinham que pegar o sangue que tinha pego do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Fala assim, umbrais da porta. Amém? Agora eu quero que você leia comigo. Aqui, Marcos capítulo 15, versículo 22. Marcos capítulo 15, versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. A hora terceira são 9 horas da manhã. Fala assim, 9 horas da manhã. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ah, tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Descendo da cruz, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus. A hora nona, queridos, é 3 da tarde. Amém? Em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que dia que é esse? Domingo. Ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Amém, irmãos? Então, você percebe que tem muitas coisas que são iguais ali no que aconteceu ali no Velho Testamento com o povo hebreu, na saída do povo, no êxodo do povo, e com o que aconteceu com Jesus. Da mesma forma, o cordeiro tinha que ser o quê? Sem defeito. Jesus era sem defeito? Jesus não tinha pecado. E Jesus morreu na cruz, verteu sangue da mesma forma. E o que que aconteceu? Ele foi levado, foi enterrado, colocado no sepulcro, foi foi enrolado no lençol e ficou lá. Quanto de tempo durou isso? Fala assim para o seu irmão: 3 dias. Mas o que que aconteceu com aquele povo no deserto? Aquele povo no deserto, Deus falou que ia passar o anjo da morte naquele lugar, no Egito, e todo primogênito que estivesse lá e que na casa não tivesse o sangue marcado, mesmo sendo judeu, não tiver hebreu, não tivesse o sangue na umbral da porta, ou seja, aquela porta ali, todos os lados dela estava marcado com sangue. E quando passava o anjo e via que tinha o sangue, o que que acontecia? A ira de Deus saía fora, ia embora, e ia procurando aonde não tinha o quê? Fala assim: o sangue. Então o que que Deus falou? Falou assim: você pega um cordeiro que é sem defeito. Você não vai pegar qualquer cordeiro, você vai pegar um cordeiro sem defeito. E você vai cortar ele, você vai fazer. O que que aconteceu com o nosso Senhor? A mesma coisa. Lá na cruz, morreu na cruz. E quando você crê na obra do Calvário, naquilo que Jesus fez na obra do Calvário, que ele morreu por você, o que que acontece nesse momento? Você creu e confessa, o que que acontece? O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. E agora, a marca da promessa que você tem, o selo da promessa, o que que é? O Espírito Santo. Fala: o Espírito Santo. Então, o que define agora a minha vida e a sua vida é se você tem a marca. E qual que é essa marca? O Espírito Santo de Deus. Porque o que que a palavra de Deus diz? Se você crer no coração e confessar com a sua boca, você é salvo. Ou seja, você é separado. Espera aí, esse aqui não vai mais para o inferno. Exatamente como aconteceu lá com o povo lá no Egito. Estava marcado. Quem estava marcado? Não, os primogênitos, não aconteceu nada com ninguém, nem com seus animais, nada, mas com os dos egípcios, que não criam no Senhor Deus. O que aconteceu? Todos os primogênitos morreram, inclusive o filho do faraó. Agora, a grande questão é: o que acontece com alguém que não crê no Senhor Jesus Cristo? Que não confessa que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? O que acontece com essa pessoa? O que vai acontecer com ela? Ela pode ser a pessoa mais legal do mundo, pode ser aquela pessoa que trabalha com você, pode ser até algum familiar seu. O que vai acontecer com ela? Ela vai para o inferno. A vida eterna dela não vai ser junto com você. Por isso que você vê a obra do Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele estava conosco, qual que era o trabalho de Jesus? O tempo todo Cristo estava levando as pessoas para o Pai. Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai, chamava Deus de Senhor, Senhor dos Exércitos, mas nunca chamava Jesus de Pai. Quem veio trazer essa revelação para nós? Jesus. Porque o desejo do Pai é que todos se tornem filhos. Até então eram criaturas, mas todos se tornem filhos. E Jesus sabia, Jesus tinha urgência nisso. Por isso Jesus estava o tempo todo lá, trabalhando, fazendo as coisas que tinha que fazer. Para quê? Para que as pessoas se convertessem. Por que Jesus ia buscar o Senhor? Por que Jesus ia lá e buscava a Deus? Para saber qual era a vontade dele, para que se manifestassem os dons, e esses dons fossem usados para que as pessoas crescessem em Deus e elas fossem salvas, elas se convertessem, porque o desejo do Pai é levar o maior número de pessoas para Ele, para que morem com Ele. Quantos irmãos estão me acompanhando agora? Percebe isso? O desejo de Deus na minha vida e na sua vida é que aconteça a mesma coisa. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Você confessou, eu declaro, Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Nesse momento o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora que Ele está aqui, Ele deseja fazer uma obra em você. Deseja fazer uma transformação em você, para que você não seja mais a mesma pessoa, para que você seja uma pessoa diferente, para que seja trabalhado na sua vida e você não seja mais o mesmo, para que você se pareça com quem? Com Cristo. O que aconteceu naquele deserto, irmãos? Foram 3 dias para atravessar, atravessaram lá o Mar Vermelho, e aí eles foram caminhada até a Terra Prometida, foi ou não foi? E o que acontecia ali? Tinha uma coluna de nuvem protegendo eles do sol, e tinha uma coluna de fogo esquentando eles durante a noite, verdade ou não? Isso o que significa? A presença de Deus. Hoje você tem o quê? O Espírito Santo habitando dentro de você. A presença de Deus dentro de você. Mas a pergunta que eu quero te falar é: aquele povo que saiu do Egito, eles valorizaram a presença de Deus? Eles valorizaram o que Deus fez? Eles valorizaram o cuidado de Deus? Eles reconheceram aquilo que Deus estava fazendo? Eles tinham um coração grato por Deus ou não? Não. O que aconteceu com eles? Morreu. Todos morreram. Não ficou nenhum. Porque eles tinham a mentalidade que Deus não era bom. Que Deus não era um Deus bom. Que Deus não era um Deus que queria cuidar, mas sim um Deus que queria chicotear, que queria só disciplinar. Disciplinar no sentido de não ter amor nenhum, porque quem ama, disciplina. Quando você começa a pegar no pé de alguém é porque você ama ela, porque quando você não pega mais é porque você já desistiu, verdade ou não? Você já cansou, você fala assim, não falo mais nada. Quando você fala não falo mais nada é que você já desistiu. Mas enquanto você está insistindo com a pessoa, que você está lá tentando com ela, verdade ou não? Então o que acontece? Aquele povo viu tudo que Deus tinha feito, todas as pragas que foram liberadas para eles serem libertos, viu o poder de Deus se manifestando, abrindo o Mar Vermelho, atravessaram, Deus mandando maná, cuidando deles, mas eles não reconheceram isso. E isso, o que a gente traz para nós hoje? Qual é o problema hoje? É de você ter aceito a Cristo. É de você ter levantado a sua mão, confessado ao Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus em habitar aqui, só que você não valorizar a presença de Deus, você não valorizar aquilo que Deus fez na sua vida, você não valorizar a obra do Calvário que Jesus fez, que Jesus morreu, que para você tanto faz, tanto fez, está ali, está aqui, eu vou no culto hoje, eu não sei, eu vou com os meus irmãos na célula, sei lá. Ou seja, você começa a relativizar as coisas de Deus. O irmão aqui deu testemunho falando, nossa, eu pensei que ia falar alguma coisa assim, demais, o pastor chama ele para falar do Espírito Santo, que é porque a coisa mais importante é de valorizar a presença de Deus. Moisés era um homem que valorizava a presença de Deus, tanto que chegou uma vez que Moisés chegou e falou assim, se o senhor não for, eu não vou, eu não quero saber do anjo, eu quero saber do Senhor, e eu só vou com o Senhor. O Senhor podia mandar um anjo, ia cuidar deles, ia estar lá a nuvem, ia estar lá o maná, não ia faltar, só que Deus não ia estar, porque Deus olhou para o coração daquele povo, olhou e falou assim, esse povo aqui é um povo de dura serviço, não reconhece nada, tudo que eu faço para eles, eles não reconhecem. E aquele povo, Moisés ainda intercedeu pelo povo, não, Senhor, não mata eles não. Moisés falou, Deus falou assim, não, Moisés, eu vou contigo até o final, meu filho, contigo até o final, você está me pedindo, toda vez que você pede pela presença, porque você anseia, Deus nunca deixa você sozinho, Deus não manda o anjo, se você tem sede por ele, quando estou me acompanhando. E aconteceu exatamente isso, aquele povo estava lá, não valorizava a presença de Deus, não valorizava aquilo que Deus fez, não reconhecia, então não tinha um coração grato por aquilo que Deus tinha feito. Que aquele povo, ele estava condenado a ser escravo no Egito o resto da vida, mas Deus foi lá, interviu e falou assim, você não vai ser mais escravo. A mesma forma, Deus mandou Jesus Cristo, interviu na sua vida para que você não fosse escravo do diabo, a mesma coisa. E agora você é o que? Liberto. Mas você tem duas alternativas: achar que isso não foi mais que obrigação de Deus, ou chegar e agradecer e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me libertou nessa cruz do Calvário, nessa obra da cruz, que o Senhor morreu na cruz, o Senhor me libertou, e por causa disso hoje eu estou livre. E todo dia você acordar e agradecer, Jesus, obrigado, porque eu estou livre, obrigado porque eu sou livre, e obrigado porque eu vou pregar para que outros sejam livres, obrigado porque eu vou visitar outras pessoas, vou pregar o seu evangelho para que outros experimentem a mesma coisa que eu experimentei. E eu não estou preocupado com as minhas contas, eu não estou preocupado com o que vai acontecer, eu estou preocupado só com uma coisa, do Senhor não falar mais comigo, de eu não ver mais a tua face, de eu não conversar mais com o Senhor. Foi exatamente isso que Moisés falou para Deus. E Moisés, e a palavra do Senhor diz que Moisés falava com Deus face a face. A última coisa que Moisés queria era a ausência de Deus. O que, que aconteceu com Jesus? A hora que ele estava pregado lá, levando todos os pecados, Deus não podia ficar com ele, Deus se afastou. Ele sentiu que a presença de Deus se afastou. E foi o único momento que Jesus chamou Deus, não chamou Pai. Meu Deus, por que me desamparaste? Foi o único momento, sabe por quê? Aquele momento Deus não podia mais estar com Jesus, porque Jesus estava levando todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades estavam sendo levadas ali, porque ele estava sendo o quê? Sacrificado naquele momento. Deus não podia, e Jesus sentiu, falou, peraí, Deus não está mais comigo, eu não tenho mais a presença. Foi nessa hora, foi a única vez que você ouve Jesus falando, reclamando alguma coisa de Deus. Mas o que, que Jesus reclamou? Por que me desamparaste? Não é porque ele estava lá não, porque ele foi pregado, não, porque ele sabia o que, que ele tinha que fazer, é porque a presença de Deus não estava mais lá. Então quando você valoriza a presença de Deus, e você entende que a presença de Deus é a coisa mais importante na sua vida, tudo que tem a ver com Deus, você coloca como mais importante. Tudo. Tem que fazer isso aqui. É importante, é para Deus, eu estou lá. É para Deus, eu estou lá. É com os irmãos, eu estou lá. Porque aonde dois ou três ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Percebe? Eu vou valorizar o culto. O culto não é só mais um lugar que talvez eu vá ou não. faça chuva ou faça sol, eu vou estar no culto porque eu sei que eu estou valorizando a presença de Deus. E eu vou com o coração esperando que algo aconteça, porque eu estou esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Porque toda vez que você tem esse coração, Deus vai se manifestar. Sabe para quem Deus não se manifesta? É para aquelas pessoas que relativizam a presença. Ah, tanto faz, tanto fez. Eu gosto muito de uma passagem que Jesus estava na casa, acho que está lá em Lucas, não estou lembrado que capítulo que é. Ele estava lá, está lá em Lucas, Lucas colocou isso daí. Ele estava, foi convidado por um fariseu, Simão. Simão, lembra o nome dele. E ele estava lá e o fariseu convidou Jesus. Jesus foi convidado, entrou na casa. Normalmente o que faz quando entra na casa? Lava os pés, dá água, dá óleo para te passar no cabelo, dá um ósculo santo, você cumprimenta a pessoa. E Jesus, na casa do fariseu, chega uma mulher, e com a lágrima dela, as lágrimas dela, começa a derramar as lágrimas, e as lágrimas começam a lavar o pé de Jesus. Depois ela pega o cabelo dela e começa a secar os pés de Jesus. Não sei você, mulher, que tem cabelo. Acho que você nunca fez isso nem para o seu marido, verdade ou não? A minha esposa nunca fez. Lavar o meu pé com as lágrimas e depois pegar. Mas olha o nível de adoração dessa mulher. E aí ela pegou o cabelo dela e secou o cabelo, ou o pé, os pés de Jesus com o cabelo. E depois ela ficou beijando o quê? O rosto de Jesus? Não, ela ficou beijando o quê? Os pés. E aí Jesus, sabe por quê? Naquela época, quando as pessoas iam sentar, sentavam com uma mão assim segurando, a outra comendo, e os pés virados para trás, porque não tinha cadeira que nem hoje. Mas aí o que aconteceu? Aquela mulher, Jesus chegou e falou assim: Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu toalha, você não enxugou nem nada. Você não me deu ósculo santo, ou seja, a minha presença aqui, você tratou de qualquer jeito. Você não valorizou a minha presença aqui. Mas essa mulher aqui, desde que eu cheguei, ela não cansa de fazer isso. Na casa dele. Não é que Jesus estava lá na sinagoga com um monte, não. Ele foi convidado e na casa dele Jesus estava confrontando o fariseu. Não sei você, mas você ia gostar de ser confrontado na sua casa. Mas Jesus estava confrontando o fariseu, falando assim: olha, você tinha que ter feito isso para mim, porque isso é o que normalmente se faz. Ou seja, aquele fariseu não estava valorizando a presença do próprio Deus ali na vida. Mas aquela mulher, ela estava lá valorizando a presença de Jesus ali naquele lugar. E aí Jesus elogia ela e dá uma reprimenda no fariseu. Sabe, isso tem a ver com o quanto que você entende do que foi feito na sua vida. Qual é a realidade que você tem, a revelação do que foi feito para você na cruz do Calvário. Quanto mais você tem revelação do que foi feito na cruz do Calvário, mais você vê o quanto você foi amado. Mais você vê o quanto que a obra consumada na cruz do Calvário, o que foi feito, e a partir daí você começa a valorizar e falar: meu Deus do céu, Deus morreu por mim, se deu como Cordeiro de Deus, para que eu tenha vida e vida em abundância. E da mesma forma que aconteceu lá no deserto, aquele povo não entrou aonde? Na terra prometida, porque eles não valorizaram. Aí Deus teve que pegar uma outra geração, que era a geração dos filhos deles, mudar a mentalidade, mudar a questão, e eles valorizarem o maná, valorizarem a coluna de nuvem, a coluna de fogo, valorizar tudo aquilo que Deus fez, mudar a mente, e eles entenderem: não, eu tenho coração grato diante de Deus. E por causa disso, aí é esse povo entrou na terra prometida, por conta que foi mudado o quê? O coração, foi mudado o quê? A mentalidade. E quando você entende isso, o que Deus fez na sua vida, você fala assim: meu Deus do céu, outras pessoas precisam experimentar isso que Deus fez na minha vida. Quanto mais você tem revelação do que Deus fez, não importa, querido, quanto tempo você tem de igreja, não importa se você nasceu hoje na fé, uma coisa só é necessária, uma coisa só é premente na sua vida: é a presença de Deus. É você valorizar aquilo que é de Deus. É de Deus, eu valorizo. Não é de Deus, eu não valorizo. E o que que acontece muitas vezes? Os crentes valorizam tudo que é do mundo, mas o que é de Deus, não valoriza. Valoriza ir no shopping, mas não valoriza vir no culto. Valoriza passear, mas não valoriza ir na célula, aonde ali vai ser compartilhada a palavra. Valoriza receber uma visita no horário do culto, mas não trazer a visita para o culto, porque acha que é mais importante a visita do que o culto. E aí o que que começa a acontecer na vida dessa pessoa? Ela começa a relativizar o que Jesus Cristo fez na cruz. Ela começa a não dar importância devida àquilo que Jesus fez na cruz. E porque ela não dá importância devida, ela não experimenta o que? A terra, o que tem na terra. O que é terra prometida? São as bênçãos que Deus tem para aqueles que valorizam a presença. Estão entendendo ou não? A terra prometida era lá. Não, nós não. O que Deus vai manifestar na nossa vida, o que? A vida dele, a graça dele, o favor dele aqui em terra. Mas muitos não experimentam isso. Por quê? Porque não valorizam a presença. Só estão preocupados com o que pode dar. Ah, se Jesus me der um marido novo, se me der mudar o meu marido, se não mudar. Mas na verdade Deus quer mudar a pessoa primeiro, antes de mudar o marido. Mas ela quer que mude o marido antes de mudar ela, porque ela não valoriza, ela só quer saber do resultado. E aí ela não quer saber de ser transformada, porque o Senhor quer transformar. O que que o Senhor fez naquele deserto? Ele fez uma transformação. O que que o Espírito Santo está aí dentro de você? Fala assim para o seu irmão: é para te transformar. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo está aí dentro de você para transformar você. A pergunta é: você é o mesmo crente que começou o ano? Você está do mesmo jeito? Você pensa do mesmo jeito? Você está fazendo as mesmas coisas para o Senhor que você pensava? Ou você está pensando assim: não, eu preciso servir aqui nessa igreja? O pastor falou que quer 30 líderes, eu sou um deles. O pastor falou que quer 30 células, a gente vai distribuir folheto para vocês. Quantos vão ter o coração de ir lá e buscar pessoas que estão perdidas aqui nesse bairro? Que dá para vir a pé. De até mudar de célula, mudar de local para vir fazer a célula. Quantos? Para servir o Senhor, para que outras pessoas, para valorizar o que Deus fez na cruz do Calvário. Quantos estão me acompanhando? Ter a disposição de chegar e falar assim: não, peraí, eu vou assistir Netflix. Ou peraí, não, tem uma vida que eu posso visitar hoje. Isso é valorizar aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Porque se Jesus estivesse aqui, era exatamente isso que ele ia estar fazendo. Valorizar o culto, falar assim: não, peraí, eu vou chegar um pouco antes aqui, porque eu quero que orem por mim. Eu não estou legal hoje, mas eu não vou sair do mesmo jeito que eu entrei. E eu vou me esquentar aqui, o negócio vai pegar. Não, eu estou valorizando o culto. Será que não estão precisando de alguma coisa lá na igreja, lá no prédio? Será que o pastor não precisa de alguém para ajudar ele? Será que o meu líder não precisa de alguma coisa? Será que a igreja não está precisando de alguém? Porque na verdade você está pensando o quê? No reino de Deus. Você está valorizando. Quantos estão me entendendo? São questões práticas. Questões práticas que demonstram: peraí, eu sou um consumidor ou eu sou um servo? Eu estou aqui para servir ou só estou aqui para consumir? Quantos estão me acompanhando? Aquele que entende que vem para servir, ele fala assim: peraí, eu preciso servir com o meu dinheiro, eu preciso servir com o meu tempo, eu preciso servir com a minha dedicação, eu preciso servir. Aquele que está para consumir, não tem problema nenhum a pessoa chegar aqui, chegou, acabou de chegar, ela fala assim: não, eu preciso disso. Não tem nenhum problema. O problema é ela continuar assim o resto da vida dela. Não tem nenhum problema, porque Jesus Cristo disse para você vir do jeito que você está. Ah, eu preciso parar de fumar antes de vir. Não, filho, continua fumando, pode vir. A gente aceita até separar. Nós te amamos do mesmo jeito. Com cigarro, sem cigarro, não tem problema não. Nós amamos você. Jesus te ama do mesmo jeito. Quantos estão me entendendo? Deus te ama. Nós amamos você. A gente tinha uma irmã, ela até saiu da igreja, e ela tinha problema com cigarro, e ela ficava meio assim. Eu falei: irmã, vem para o culto. Não, porque eu me sinto mal. Eu falei: irmã, o que tem a ver? Você não conseguiu se libertar disso, mas é por causa de você não ter que vir para o culto. Você não tem que estar na célula, chupa uma bala. É, faz bochecho com o diabo verde, sei lá. Mas vem para o culto. Vem para o culto. Vem para o culto receber. Não vem como condenado, porque Deus te ama. Como você não entendeu o que eu estou falando? Deus te ama. Fala assim para o seu irmão: Deus te ama. Pastor, eu tomei um goró antes de vir. Qual que é o problema? Fala assim, desculpa falar. Jesus também tomava. Fala: Jesus também tomava. Não conta para ninguém, hein? Mas Jesus também tomava, hein? Ele tomava. E estava feliz da vida, sem problema. O primeiro milagre dele foi multiplicar vinho. Aí tem uns que nem vinho toma. Meu Deus do céu, é mais santo que Jesus. É outro nível. Veja bem, tem pessoas que elas não podem chegar perto. Eu entendo. Mas tem pessoas que querem colocar uma religião em cima. Quantos estão me entendendo? Nem a lei proibia. Não vem colocar uma coisa que nem a lei não proibia. Quer sair acima da lei. Então o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que Deus, o que, que Ele está olhando? Deus está olhando o meu e o seu coração. O que Deus está querendo de mim e de você é que nós valorizemos aquilo que é a coisa mais importante de se valorizar, que é a presença de Deus. Que é você estar na presença, de você desejar isso, de você chegar e reconhecer aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Eu todo dia eu acordo, eu olho e falo assim: o que seria de mim sem ter conhecido Jesus? Como é que eu estaria hoje se eu não fosse pastor? Porque eu tenho certeza absoluta que o fato de eu ser pastor é proteção na minha vida. Não tenho dúvida. Eu tenho certeza que o meu casamento já teria detonado em algum momento, que teria acontecido alguma coisa, mas eu decidi fazer a vontade de Deus. E porque eu fiz a vontade de Deus, eu vi o que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Tem luta? Nossa! Fala alguém que não tem luta aí. É luta. Fala assim para o seu irmão: é luta. Mas a grande questão é como vai ser a luta. Se você vai para a luta se achando um condenado ou se achando amado, protegido. Eu não tenho dúvida, eu sou amado. Não importa o problema, eu sei. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai dar a saída. Eu sei que o Senhor vai arrumar alguma coisa. Mas quando você não valoriza, você fica sempre com aquela, porque você não valoriza, porque você acha que Deus está contra você. Mas na verdade Deus está a favor de você. E Deus colocou o Espírito Santo, que é a marca da promessa, dentro de você, justamente para você ser transformado e entender o quanto que você é amado. Porque quando você entender o quanto que você é amado, mais você vai ser parecido com o amado. Percebe isso? Porque Jesus não tinha dúvida, querido, deixa eu te falar, Jesus não tinha dúvida que ele era amado. Tanto que nas duas vezes que Deus se manifestou enquanto Jesus estava, o que que Jesus ouviu? Eis o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não fala para a ele obedecer e para ele a ele ouvir. Mas nas duas vezes de Jesus ouviu isso. Deixa eu te falar, eu quero te falar hoje: você é amado de Deus. O trabalho do diabo é falar para você que você não é amado. Você foi tão amado que Deus deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estava meditando nesse versículo hoje: todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, aquele que não crer em Jesus vai perecer. Não só nessa terra, mas depois. Não vai ter uma vida abundante. Não vai ter uma vida feliz. Sabe, eu conheço pessoas, irmãos, que têm muito dinheiro, elas não são felizes. Se você ouviu aquele ditado, é um ditado bem do mundo mesmo: dinheiro traz felicidade. Não traz. tem que tomar remédio para dormir, o casamento é uma desgraça, e ele nunca sabe se a pessoa que está chegando perto dele está chegando por causa dele ou por causa do dinheiro dele. Então o dinheiro, fala assim para o seu irmão, não traz felicidade. O que traz felicidade, querido, é você ter alegria na presença do Senhor. E não importa quanto tempo você tem de igreja, se é um dia ou se são 30 anos, o que importa é se você valoriza aquilo que foi feito por você na cruz. Porque quando você valoriza o que foi feito para você na cruz, aquele teu olhar crítico, aquela tua coisa, vai tudo embora, e você só fica olhando para a cruz. O meu filho tem uma música chamada Olhe para a Cruz, e o desenho do filme, dessa música, são quando Moisés levantou a haste, que tinha uma cobra presa na haste, e todo mundo que olhava para essa, quem lembra dessa maldição que Deus tinha liberado? Mas todo mundo que olhava para a haste, olhava para a cruz, o que que acontecia? Não acontecia nada, as cobras, o veneno não pegava, mas para aquele que não olhava para a cruz, isso é para nós hoje. Toda vez que eu não olho para a cruz, eu fico olhando para mim mesmo, eu vou ser envenenado, a minha vida não vai avançar, a minha vida não vai prosperar. Mas toda vez que eu valorizo, olho para a obra da cruz e falo, Senhor, obrigado, não importa o que eu estou passando, eu sei de uma coisa, o Senhor me amou de tal maneira que o Senhor deu o seu filho para mim. E você começa a declarar, e você começa a louvar, e você começa a agradecer, e você fala assim, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Aí você começa a ter um coração de fazer a vontade de Deus. Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade, faz a sua vontade em mim, porque é esse o ponto que Deus quer te levar. Que você não fale assim, Senhor, assim como Maria, assim que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você chega nesse ponto, querido, que você valoriza a obra do Calvário, que foi feito na cruz, o domingo vai ser um dia muito feliz para você. O domingo vai ser o dia que você vai se encontrar com os irmãos. O domingo vai ser um dia prazeroso, que você vai falar assim, eu quero fazer alguma coisa. Pastor, tem alguma coisa para fazer? Louvor, eu sei tocar violão, eu sei fazer isso. Pastor, tem alguma coisa para fazer que eu quero fazer? Porque eu quero servir, porque eu estou tão amado, eu me sinto tão, eu quero devolver isso. Aí você não tem problema em trazer seus dízimos, suas ofertas, você quer investir, porque você está com o coração grato, porque você reconheceu o que Deus fez na cruz. Reconheceu o amor dele que foi liberado na cruz. Perceba, o nosso Deus, desde o Velho Testamento, ele sempre foi derramando o amor dele para libertar as pessoas, para as pessoas serem livres, experimentarem o melhor de Deus. Todo momento. A questão toda é, eu entendi isso, eu reconheci isso, é verdade isso na minha vida? Isso tem acontecido comigo? Eu tenho reconhecido que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele me amou de tal forma que ele deu o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus os amou de tal maneira, essa é a mensagem do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho. A pergunta é, o quanto que isso é uma realidade na sua vida? O quanto que você vive? Pastor, isso é muito básico. Qualquer crente, isso é a mensagem do Evangelho, filho. O problema é que tem crente que agora quer fórmula, quer pi, quer fazer geometria, quer fazer... Não. Esquece isso. A verdade do Evangelho, a mensagem é essa. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que precisa ser levado para outras pessoas. Não, mas eu faço isso ainda. Não, mas eu... Não, eu quero saber o seguinte. Você crê que ele é o Filho de Deus? Você crê que ele ressuscitou, que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou? Eu creio. Então eu falo assim, eu declaro, você é filho de Deus. E a partir de hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. e Ele quer fazer uma transformação na sua vida, Ele quer mudar a sua vida. E por que muitos crentes não estão experimentando isso, Marcelo? É simples, porque eles não estão valorizando aquilo que aconteceu na cruz, não estão valorizando isso que está acontecendo aqui, não estão valorizando os momentos que eles estão com os irmãos. Isso se perdeu, o olho não brilha mais, não tem mais alegria. O que é mais importante é o que Deus vai fazer para eu ganhar mais, o que Deus vai fazer para eu conseguir mais, o que Deus vai fazer, não, mas a presença de Deus, aquilo que é mais importante, não está valorizando. Aí perde. E Deus queria usar ele, mas ele mesmo apagou, porque a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito Santo. Nós temos o poder de apagar o Espírito Santo. Ele continua lá com aquela chaminha bem, que nem aquelas velinhas bem, mas na verdade era para estar pegando fogo, que nem um maçarico assim, soltando uma labareda, saindo fogo, que nem aqueles lança-chama que você vê em guerra assim, liberando fogo, mas não está. Por quê? Porque não está valorizando o que aconteceu na cruz. Quando você valoriza o que aconteceu na cruz, todo dia você olha, e aqui isso vai trazer um combustível para você, e você começa a olhar, fala: não importa o problema que aconteça, o que Jesus fez por mim na cruz não tem preço, não tem como precificar isso. E eu quero agradecer ao Senhor, e você começa a levantar a mão e falar: Senhor, obrigado, obrigado porque eu poderia estar morto agora, obrigado porque eu podia estar no inferno agora, mas o Senhor me deu a vida, vida eterna, e vida eterna com o Senhor. Obrigado, Senhor. E aí todas as suas preocupações: por que que eu não ganhei um iPhone? Por que que eu não consigo comprar o carro? Por que que não resolve o problema com meu marido? Tudo isso vai para depois. E a presença de Deus, que é o mais importante, começa a ser valorizada. E aí você começa a ver o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus se manifestando na sua vida. Sabe, irmãos? Antigamente, esse dia, o domingo, tanto que no alemão e no inglês, Sunday, o nome é Sunday, e no alemão é Sonntag, significa dia do sol. É porque os pagãos antes, eles adoravam o Deus Sol. Quantos estão me entendendo? Eles adoravam o sol. E esse dia, tanto que em alguns países até hoje é chamado Sunday, mas domingo, que é Dies Dominica, ou Dies Domenico, que é o dia do Senhor. A grande questão é: o dia do Senhor, porque Ele ressuscitou. Para alguns, mesmo crentes, é só um dia de sol. Para adorar as coisas são do mundo, para viver só as coisas são do mundo. Mas para aqueles que entenderam e valorizaram o que foi feito na cruz do Calvário, é o dia do Senhor. É o dia que eu devo honrá-lo. É o dia que eu devo separar para cultuar, para chegar e falar assim: hoje é o dia do meu Senhor. Sabe, nesse dia, por exemplo, domingo, eu costumo não procurar ouvir notícia. Eu procuro me separar para vir pregar para você, além dos outros dias que eu faço jejum e tudo mais, porque hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que é separado. Eu falo assim: as outras coisas não são mais importantes, porque hoje é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, é o dia que Ele ressurgiu. Então todo domingo você pode lembrar: foi o dia que Jesus ressuscitou. Não é só, você pode lembrar. E Ele foi imolado. Quando o sacerdote ia imolar, ele fazia duas vezes por dia. Ele fazia às 9 da manhã e fazia às 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e ficou até às 3 da tarde. Morreu às 3 da tarde, significando que Ele é o sacrifício completo. E hoje você pode, agora, a hora que você abre a sua boca, falar: sai agora em nome de Jesus, porque Jesus cumpriu tudo. Ele morreu, foi até o inferno, buscou as chaves do inferno e da morte, e hoje você tem autoridade. Você pode falar. Na hora que você fala no nome de Jesus, começa a se manifestar, porque o nome de Jesus tem poder. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Hoje é o dia que Ele ressuscitou. Todo domingo que nós louvamos e adoramos, nós estamos falando: Ele ressuscitou. Não tem nenhuma outra religião que alguém ressuscitou, mas ele ressuscitou. O cristianismo, ele ressuscitou. Você pode fazer teologia, você pode fazer o que for. Isso aqui é o que vale. É você declarar que ele ressuscitou. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus, é o Deus da minha vida. Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso advogado. Ele não parou de trabalhar, ele continua trabalhando. Mas quando eu valorizo isso, essa é a essência do cristianismo. É valorizar a presença de Deus. Todos os homens de Deus que foram exitosos na Bíblia, todos eles valorizavam a presença de Deus. Davi foi fazer a tenda dele, a tenda de Davi. E naquela tenda, 24 horas, tinham homens louvando e adorando ao Senhor, porque ele colocava o Senhor em primeiro lugar na vida dele. 24 horas. E Deus falou que não ia ser restaurado o templo de Moisés, o tabernáculo. O que ia ser restaurado ia ser o que? A tenda de Davi. Adoração contínua. Ou seja, colocando a presença de Deus em primeiro lugar. Sabe, irmãos, todos os eventos, tudo aquilo que a gente faz aqui, é tudo para você valorizar. Para você falar assim: não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu fiquei sabendo que uma irmã tinha que ir para a imersão e ela não podia, que ela tinha trabalho. Outras irmãs se juntaram da cela e falaram assim: a gente vai te ajudar para você estar lá na imersão. Isso aí é valorizar a presença de Deus. Valorizar aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Ele fez na cruz. Ah, é só um evento da igreja. Para alguns, como eu disse, é só um Sunday. É só um dia de sol. É um dia para passear. É um dia para assistir Netflix. Mas para aqueles que valorizam, toda vez que a gente se reúne, é o dia do Senhor. É o dia que se manifesta a graça. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, irmãos, nosso encargo como igreja é que você entenda que você é um rei e é um sacerdote. E o rei e o sacerdote têm algumas peculiaridades. Como está lá em 1 Pedro. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero te falar que quando Deus olha para você, Ele olha como alguém que é de propriedade exclusiva dEle. Eu e você fomos separados. Separados para cumprir a vontade de Deus. E Jesus sabia disso. Ele disse lá em João capítulo 4. Que a comida dele consistia em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E toda vez que você tem esse coração, você experimenta, porque Jesus valorizava o que Deus fazia. Valorizava a presença de Deus. Tanto que ele se retirava para orar, ele ia buscar o Senhor, buscava os dons. Para que ele buscava os dons? Para que mais pessoas pudessem o quê? Se converter. Eu e você precisamos buscar os dons, levar o evangelho para outras pessoas, para levar mais pessoas para o Senhor, engrandecer o nome dele, e as pessoas chegarem e falarem assim: eu quero esse Deus que você tem. Eles veem a sua vida como uma sarça ardente sendo consumida, o fogo queimando, e você passando por todos os problemas, ele olhar e falar assim: eu quero ser como você, porque eu vejo fogo na sua vida, eu vejo o poder de Deus na sua vida, eu vejo a unção do Senhor na sua vida. Sabe, queridos, nosso da videira, nosso encargo é esse: edificar uma igreja de vencedores. Igreja de vencedores são aqueles que valorizam a presença de Deus. Todos os homens vitoriosos na Bíblia, exitosos na Bíblia, eles valorizavam a presença de Deus. Mas a coisa mais básica para você valorizar é você valorizar o que foi feito na cruz por você. A obra do Calvário. É é você lembrar que onde você estaria hoje se não fosse o Senhor? O que você estaria fazendo hoje se não fosse o Senhor? É não abdicar, é não relativizar. Não, é valorizar aquilo que é de Deus. Nós vamos ter uma eleição aqui na frente. E tem vários tipos de políticos. E você vai ter que escolher aqueles que são contra ou a favor do Evangelho. É um tempo de escolha. Sempre Deus coloca para você escolher. E na sua vida, todo dia, você tem a chance de escolher o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. De valorizar o seu tempo e falar assim: o meu tempo é curto, mas esse tempo que eu tenho curto, eu vou dedicar para quem? Os irmãos estão me entendendo? Eu não quero colocar práticas aqui e falar para você o que você tem que fazer. Você sabe muito bem o que você tem que fazer. O Espírito Santo que está aí dentro pode falar o que você tem que fazer. Mas eu quero te falar algo. Quando você valoriza e reconhece o que Deus fez na sua vida nunca mais é a mesma. Nunca. Porque por onde Jesus passou e quem ele tocou, a vida deles nunca mais foi a mesma. Se a sua vida ainda está a mesma, é porque está faltando algo. É valorizar a presença de Deus. Valorizar o que foi feito na cruz. A questão que você vem aqui no domingo não é para vir para a igreja, não. É que você vem agradecer pelo Deus que Ele é junto com seus irmãos. Você vem louvar e falar o quanto que Ele é grande. E essa alegria, na hora que você volta na sua casa, as pessoas falam assim: teu rosto está brilhando. É porque eu estava com Ele. Eu estava junto com os meus irmãos. E estava experimentando dele. E eu quero que você experimente também. Eu estou aqui te convidando para você experimentar. Sabe, irmãos, essa obra lá no Calvário é antes e depois dessa obra. Mudou eras, dividiu tempo, história, antes dele, depois dele. Assim é a sua vida, é antes dele, depois dele. E Ele quer que você seja transformado para você ficar igual a Ele, para você fazer a mesma coisa que Ele fazia: pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. Mesma coisa. É isso que Ele quer. Que você entenda para que você veio aqui na terra, para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Que eu quero orar por você. Sabe? Hoje eu quero que nós agradecemos o Senhor. Meu coração hoje é de agradecer ao Senhor. Não importa o que estejamos passando, não importa o que esteja acontecendo, não, nada mais importa. O que importa é que Ele é o Deus da minha vida. O que importa é o que Ele fez na minha vida. Então eu quero te pedir que onde você está agora, você abra a sua boca e comece a agradecer ao Senhor. Abra a sua boca, mas não é falar para baixo, falar baixinho, não. É abrir a boca mesmo, é falar: Senhor, obrigado. O Senhor é o meu Deus. Para que anjos e demônios ouçam quem é o seu Deus. Que você não tem vergonha e você enche a boca para falar que Ele é o seu Deus. Que Ele morreu na cruz e essa obra não foi em vão. Essa obra mudou a minha vida. Onde você está agora, feche os seus olhos e começa a adorá-lo. E começa a falar: Senhor, Tu és o meu. Assim como Maria Madalena, que estava lá no sepulcro, Jesus. Começa a agradecer ao Senhor e começa a falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim. Obrigado. Aonde eu estaria agora? Abra a sua boca. Não é para falar assim, não, é abrir a boca, é falar. Abre a boca, enche a boca para falar: o Senhor é o meu Senhor, é o meu Deus, é o Deus da minha vida. Começa a agradecer ao Senhor. Começa a falar. Jesus, nada mais importa. igreja. Agradeça pela sua esposa, pelos seus filhos. Agradeça pelo seu esposo, pela sua família. Não importa quem é a sua família, agradeça. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas eu estou passando por isso, pastor. Agradeça. Agradeça. Adore. Começa a declarar: Tu és o meu Deus. Tu és o Deus da minha vida. O Deus em cuja presença eu estou. Eu é o meu Deus. Meu Deus, Senhor. Meu Deus, Salvador. Meu Senhor. É o Senhor. Tempo atrás eu conheci uma pessoa. Nós sempre fazemos os nossos alvos e as nossas agradecimentos. E eu lembro que, não sei porquê, porque cargas d'água, eu peguei o de um rapaz. Ele era líder aqui. Ele estava passando por um momento muito difícil. E eu peguei os alvos dele, mas eu os agradecimentos estavam em branco. E ele era um cara que conhecia a Bíblia de ponta a ponta, conhecia tudo da Bíblia. Você falava com ele, falava onde tinha vírgula ou se era ponto e vírgula. Tudo. Sabia onde estava, que versículo estava. Ou seja, era um cara que conhecia a Bíblia mais que eu, mil vezes. Mas ele não reconhecia aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele não conseguia reconhecer. E eu chamei ele para conversar. E eu falei: irmão, eu queria entender o que, que aconteceu, que você não fez nenhum agradecimento. E ele chegou, falou para mim: eu não tenho nada que agradecer. Ele estava passando uma situação difícil, sem dinheiro, quebrado, um monte de coisa. Aí eu sentei com ele, falei assim: eu vou te falar pelo que você tem que agradecer. Deus te deu uma esposa maravilhosa. Deus te deu uma igreja maravilhosa. Deus te deu uma filha maravilhosa. Deus te deu saúde para trabalhar todos os dias. Deus te deu uma inteligência que outras, muitas pessoas que eu conheço não têm. Então você tem muito que agradecer. Aí ele falou assim: olhando por esse prisma, eu tenho mesmo. E eu sei que isso foi uma chave na vida dele. A partir de então ele começou a reconhecer o que Deus tinha feito na vida dele. Agradecer pela igreja, pelos líderes que estavam com ele, acompanhando ele. Ele começou, e a vida dele começou a mudar. E ele começou a prosperar, começou a avançar. Sabe por quê? Ele deixou de pensar que nem aquele povo no deserto. E começou a reconhecer o que Deus tinha feito na vida dele. Mesmo jeito, mesma coisa. A história se repete. Eu quero te falar, se esse é o seu caso hoje, eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se você tem passado por situações difíceis, eu quero orar. Quero declarar sobre a sua vida. Que você seja o maior adorador que a terra já conheceu. Que você reconheça e que você avance nisso. Aí você fala assim: não, pastor, eu já reconheço, mas eu entendo que eu preciso reconhecer mais. Eu quero orar por você também. Porque você vai ver, a sua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Se esse é o seu caso, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Que você perdeu esse básico, essa essência de entender que a coisa mais importante é isso. Que você está olhando para os defeitos, para as coisas. Você está olhando. Pode vir. Deixa eu te falar, o único que tem que passar vergonha aqui é o capeta. Aqui ninguém passa vergonha, só o inferno, toda vez que você vem para frente. Pode vir, sinta-se à vontade. Não perca a chance, é a oportunidade. É a oportunidade. É a oportunidade. Aprende algo. Paulo e Silas estavam presos, tinham sido enviados por Deus. Deus tinha mandado eles para fazer a obra. E eles obedeceram. E mesmo obedecendo, eles foram presos, chicoteados e acorrentados no pior lugar que poderia ser acorrentado. Mas à meia-noite, eles estavam louvando e adorando. Eles não estavam murmurando. Eles estavam adorando a Deus e falou assim: não importa o que o capeta queira que eu fale, a única coisa que o capeta vai ouvir é o quanto meu Deus é grande, o quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que Ele pode fazer, porque Ele é grande. Não é o que o capeta fala para eu falar, é o que Deus manda eu dizer. E Deus fala a seu respeito que você é menina dos olhos de Deus, que você é separado, que você é único. Então eu quero te falar agora, feche os seus olhos agora e comece a louvar o Senhor. Comece a adorar, você que veio aqui à frente, comece a louvar, comece a adorar. Comece a falar assim: Senhor, eu te adoro nessa noite. Não importam os meus problemas. Só que à meia-noite, Paulo e Silas estavam lá louvando, adorando. As cadeias estremeceram. Todas as portas foram abertas. E assim vai acontecer na sua vida. Eu quero te ensinar hoje uma chave espiritual, um princípio espiritual, que é o de louvar e de adorar em meio a situações difíceis. De agradecer a Deus, não importa a situação. De não murmurar como o povo no deserto. E valorizar aquilo que é de Deus. Obrigado, Senhor. Começa a agradecer ao Senhor. Começa a falar: Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha célula. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelo meu líder, pelo meu pastor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sou uma igreja que eu posso adorar o Senhor. Começa a falar, agradecer ao Senhor. Jesus Cristo, eu quero declarar aqui na vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui à frente, que que eles vão adorar o Senhor cada vez mais, que eles vão valorizar a sua presença cada vez mais, que vai se manifestar a glória de Deus cada vez mais na vida deles, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom falar isso que eu vou falar agora. Repete comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu invoco agora o nome do meu Deus e eu declaro que o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele escreveu o meu nome no livro da vida, e hoje eu estou separado, guardado, protegido pelo meu Deus. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus?